As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem de 53 anos perdeu a vida na sequência de uma violenta colisão entre a bicicleta onde seguia e uma moto. O alerta foi dado pelas 20h50 desta sexta-feira e centrou-se na Nacional 110, Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha, via esta que esteve cortada até bem perto da meia-noite. A vítima mortal era precisamente o ciclista. Já o motociclista, de 39 anos, ficou em estado considerado como grave e foi evacuado para o Hospital de Abrantes. Registro no local para a presença da Guarda Nacional Republicana e ainda da Polícia de Segurança Pública, assim como dos bombeiros de Vila Nova da Barquinha. A ERTE avançou que o munícipe tomarense passou pela experiência mais traumatizante da sua vida ao receber alta quando se encontrava na maca, em pleno centro hospitalário universitário de Coimbra, para ser submetido a uma cirurgia prioritária a um problema oncológico. Na altura, depois de ouvido o próprio, a nossa redação indicou que esta situação surreal se ficou a dever à greve dos enfermeiros, sendo que algumas pessoas fizeram questão de tentar desmentir os factos e associar esse adiamento à greve da função pública. Agora, a confirmação chega pela própria administração do Centro Hospitalário Universitário de Coimbra em resposta a um pedido de esclarecimento do Diário de Coimbra. O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal não tem respeitado a definição de serviços mínimos, nomeadamente no Bloco Operatório Central, onde, por essa razão, há dezenas de doentes com patologia classificada como serviços mínimos que não foram operados, nomeadamente com patologia oncológica, como foi o caso do referido munícipe tomarense.
A primeira a informar.
Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência do despiste de um automóvel. Aconteceu na localidade de Bairro, na Estrada Nacional 357, Freguesia de Fátima, concelho de Ourém, pelas 6h40 da manhã deste sábado. Por aquilo que a nossa redação apurou, houve ainda a lamentar ferimentos noutras duas pessoas que seguiam no citado veículo, ainda que neste particular, segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, estejam em causa feridos ligeiros.
Rádio Air, informação.
O Partido Social Democrata avançou com um pedido de explicações à Câmara de Tomar em torno de um processo recente de contratações em que o município assegurou os serviços de uma assistente social, duas psicólogas e ainda duas terapeutas da fala, profissionais estas encaminhadas para os agrupamentos de escolas Templários e Nuno de Santa Maria. A vereadora do PSD, Célia Bonet, questionou o Executivo sobre as razões pelas quais aparece neste processo a empresa Espalha Ideias, neste caso vencedor de 4 desses 5 concursos. Ou seja, a citada entidade, que se dedica ao recrutamento, não conseguiu ganhar-se uma das vagas em aberto, precisamente da psicóloga, que acabou por ser atribuída a uma candidatura em nome individual. A este propósito, Célia Bonet pediu então mais transparência, pois refere que esta dita psicóloga é filha de um funcionário da Câmara de Tomar e de uma administrativa da escola Santiria, e vai ganhar 1.200 euros, ao passo que os profissionais recrutados pela empresa se ficam pelos 850. Anabela Freitas, presidente da Câmara, justificou esta situação com uma aquisição de serviços, mas a verdade é que o PSD não ficou convencido e vai avançar com um requerimento.
Quando estamos a falar de transparência, sabe que depois dizem-se muitas coisas. E uma das coisas que se diz é que a psicóloga que foi contratada pelo município é filha de um funcionário da Câmara Municipal de Tomar e de uma administrativa da Secretaria da Escola de Santa Iria. E, portanto, essa vai ganhar 1.200 euros. As restantes, portanto, vão ganhar 850 euros. Isto, estou eu a dizer, é um facto, penso eu, uma coincidência, é um facto. Porque se queremos transparência, temos que abordar estes assuntos, que, embora não sejam agradáveis, têm que ser abordados, para tentarmos compreender. Eu continuo sem perceber o que é que aconteceu para se conseguir contratar uma psicóloga e não se conseguir a Câmara diretamente contratar os outros técnicos. Mas iremos fazer um requerimento para conseguir perceber e colocar as nossas dúvidas.
Aqui estamos perante uma aquisição de serviços. Isto é uma aquisição de serviços. E foram feitas 5 aquisições de serviços. É o mesmo que estarmos a fazer uma aquisição de serviços para comprar lâmpadas. Às 5 aquisições de serviços, quando lançamos na plataforma, é definido um caderno de encargos, o vencimento é X, o tempo de duração é Y, um conjunto, o que é que a pessoa tem que reunir, tem que ser da licenciatura A, B, C ou D. Nós não podemos controlar na plataforma quem é que concorre. Portanto, concorrem empresas, concorrem empresários, pessoas individuais, que têm que estar a recibo verde, porque é essa a relação contratual contar. Não estamos aqui a falar de um concurso para o quadro da Câmara, não é isso que estamos a falar. Portanto, isto é uma aquisição de serviços. E, portanto, quando nós lançamos na plataforma, nós não podemos dizer, olha, isto é só para empresas, ou é só para recibos verdes, ou é só para empresários em nome individual. Não conseguimos dizer isso. A cada concurso, eu não sei, porque em nenhum dos concursos que a Câmara faz, nós somos júri do concurso. Em nenhum. É sempre nomeado um júri do procedimento, que normalmente são, depende do procedimento de onde ele sai. Por exemplo, neste caso, há de ter sido alguém da área da educação, deve ter sido sempre três pessoas, mais duas suplentes, a área da educação e a área da contratação pública, e a plataforma fecha àquele dia e àquela hora. São analisadas as propostas e o júri faz um relatório. Se num dos concursos, não sei se concorreram mais pessoas, uma pessoa individual, neste caso tem que ser um empresário em nome individual, portanto tem que estar registado, não é? E no outro ganharam as empresas, a gente, à partida a gente não pode dizer quem é que pode concorrer e quem deixar de concorrer, só podemos é definir o perfil, aquilo que pretendemos, qual é o serviço que pretendemos, e o mercado aí funciona.
É uma notícia, Rádio Hertz, uma jovem de 18 anos, aluna na escola Jacome Raton, foi atropelada por um automóvel na Avenida General Norton de Matos, neste caso numa passadeira situada junto do Café Capítulo. Aconteceu na tarde desta sexta-feira. O automobilista colocou-se em fuga. Do mal ao menos, apesar do impacto sofrido, a vítima conseguiu deslocar-se até à citada escola, de onde foi pedido auxílio aos bombeiros e ainda à Polícia de Segurança Pública, que já terá indicações sobre a matrícula do veículo. Por aquilo que a nossa redação apurou, nesta precisa altura, os bombeiros de Tomar não tinham disponível qualquer veículo de socorro, que já se encontravam noutras ocorrências, pelo que a vítima teve de aguardar algum tempo pela assistência necessária que chegou dos voluntários de Constância. A sorte é que, efetivamente, não ficou em estado grave. Refira-se que desde o acidente na rua de Coimbra, que envolveu uma ambulância e já lá vão 3 semanas, que os bombeiros de Tomar estão reduzidos a 2 veículos de socorro, sendo que a viatura acidentada só deverá estar operacional nesta terça-feira que se avizinha. A Guarda Nacional Republicana promoveu uma ação de sensibilização junto dos mais idosos, tendo em vista a prevenção de burlas. Em apenas um dia, perto de 90 militares de diversas valências percorreram os concelhos de Tomar, Orém, Benavente, Coruche e Salvaterra de Magos, onde contactaram com cerca de 800 pessoas, transmitindo-lhes alguns conselhos de segurança a seguir quando forem abordados. No esclarecimento enviado para a nossa redação, o Comando Distrital da GNR refere como fundamental não fornecer informações pessoais ou de conhecidos a indivíduos estranhos, circular preferencialmente por ruas iluminadas e movimentadas, não transportar quantias elevadas de dinheiro, não assinar documentos sem ter a certeza do que está a assinar, sempre que possível tentar anotar os dados de veículos estranhos na zona, não confiar em indivíduos estranhos, bem falantes e cheios de boas intenções, e caso desconfie de algo, deve ligar imediatamente para a GNR.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai para a estrada a 16 e 17 de março a 4ª edição do Rally Vila Medieval de Orém, prova que abre a temporada do Campeonato Centro de Rallys. Numa organização a cargo do Olival Motorizado e com o apoio do município oriense, a edição deste ano volta a ter passagens por locais emblemáticos do concelho de Orém, como a Vila Medieval no Castelo, onde arranca o Rally, mas também o Agroal, para além do regresso do troço cronometrado do Alqueidão, numa prova que tem 7 troços e que contará à partida com mais de 7 dezenas de participantes. A apresentação oficial da prova decorreu na Câmara de Orém, numa sessão que contou com as presenças de diversas entidades. A Hertz esteve em reportagem neste lançamento do Rally Medieval de Orém, altura em que Luís Albuquerque, presidente da autarquia, disse acreditar-se em mais um sucesso organizativo.
É para nós um prazer muito grande continuar a ter este Rally no nosso concelho. Primeiro porque tem efetivamente proporcionado grandes momentos de espetáculo nos últimos anos, com uma grande adesão popular, e nós não podemos, como é óbvio, estar alheios a esse facto. E, portanto, parece-nos que faz todo o sentido continuarmos a apoiar este evento, e tenho a certeza que este ano, a exemplo de anos anteriores, o sucesso que o mesmo teve se irá repetir nas estradas do nosso concelho, em Orém, no Arroal, no Castelo, que são, efetivamente, alguns dos grandes ex-líderes do nosso concelho em termos turísticos, que queremos cada vez mais potenciar. E é por isso que também queremos continuar a trabalhar e é por isso que queremos também continuar a apoiar esta edição do Rally de Vila Nova de Ouran. No nosso concelho somos conhecidos, o concelho de Ouran tem no seu seio Fátima, que é mundialmente conhecida, mas queremos cada vez mais mostrar ao país, ao mundo, que temos no nosso concelho outros pontos de interesse muito interessantes. E é por isso que temos sempre apostado e temos falado com a organização no sentido de encontrar forma de fazer provas classificativas em dois dos pontos que entendemos como importantes, além da sede do concelho, Adroal e Castelo.
As 13 bibliotecas municipais da região do Médio Tejo são palco para a exposição Florestas para o Futuro, que abrange as temáticas incêndios florestais, alterações climáticas e sustentabilidade. Nesta exposição pretende-se dar voz às preocupações cotidianas das comunidades, sistematizar e disponibilizar toda a informação publicada na imprensa sobre a problemática dos incêndios e contribuir para o intercâmbio dessa informação e para a construção de conhecimento sobre o assunto. A tragédia dos incêndios de 2017 foi o mote para esta exposição intermunicipal. Registo então para a presença da nossa reportagem na abertura da exposição na Biblioteca Municipal de Ferreira do Zêzere, concelho que tem já no mês de março também a realização do mês da proteção civil. Na abertura da exposição, Paulo Neves, vice-presidente do município, lembrava os impactos provocados pelos incêndios de 2017, referindo aquela que tem sido a intervenção municipal desde essa altura.
Tendo atenção de todo esse conjunto de evidências que tínhamos no terreno, e antes de começarmos a culpar, se calhar, a Autoridade Nacional ou o Governo, ou, pronto, pensámos por nós e pensámos o que é que nós poderíamos, o que é que nos faltou mais e que teria ao nosso alcance, se calhar, ter para poder fazer face a isso. E, portanto, o município, também, mais uma vez, tem que falar no nosso Presidente, que tem feito uma gestão que eu considero que é correta, se calhar sem grandes floreados, sem grandes show-offs, mas depois que permite, nestas alturas, tentar melhorar, portanto, a nossa capacidade de resposta. E, portanto, o município fez alguns investimentos na compra do bulldozer, na compra de um carro de combate, portanto, a incêndios que fica na posse do município, embora não seja esse o objetivo principal dele, é dar apoio aos bombeiros nesse sentido. Portanto, comprámos também, portanto, um porta-máquinas, ou seja, no fundo, aquilo que nós detectámos que poderia ser uma falha e que poderia nos possibilitar dar uma resposta melhor, fomos tentando com os meios que temos e tentando combatar. E, portanto, continuamos a apoiar os nossos bombeiros, portanto, das necessidades que eles também foram identificando. Entretanto, também disponibilizámos um carro para a GNR, para poder também fazer o seu trabalho de uma forma mais eficaz no terreno. E, portanto, é isto que nós conseguimos, antes, se calhar, quando temos uma fatalidade destas, se calhar como lá em casa, vamos ver o que é que nós podemos fazer para que estas coisas, da próxima vez, tenham uma resposta um bocadinho melhor. E, portanto, é também graças à gestão que o município tem feito que conseguimos, efetivamente, melhorar, penso eu, uma possível resposta no evento futuro.
A realização desta exposição está integrada na ação de divulgação e comunicação Médio Tejo, Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, Florestas para o Futuro. Como referiu depois o vereador Hélio Antunes, estas são questões que se projetam, então, para os dias que aí vêm.
Isto não é um problema apenas dos concelhos rurais, é um problema de todo o país, porque quando os concelhos rurais sofrem com os incêndios, todo o país sofre. São problemas ambientais que surgem, são problemas de perda de vidas humanas, como aconteceu em 2017, são questões também ligadas ao ambiente, são questões ligadas também, às vezes, à proteção de espécies protegidas que ficam em causa com incêndios florestais, são questões também ligadas à economia local. Portanto, diria que é transversal a toda a sociedade e temos que olhar para estas questões de uma forma totalmente diferente, dar valor também àquilo que as árvores produzem, que é o nosso oxigênio, e que sem isso seria impossível todos os seres humanos e todos os animais terrestres viverem. Portanto, há aqui uma reflexão conjunta que tem que ser a nível nacional, tem que haver realmente aqui um esforço em todas as frentes, não só políticas, como também depois a nível da sociedade civil, no sentido de tentarmos corrigir estes problemas que temos a nível do país, que não são só nossos, como frisou e bem o Sr. Vice-Presidente, portanto são também a nível mundial, e também derivado das alterações climáticas, que estão agora a potenciar ainda mais esta questão dos incêndios florestais. No entanto, é possível, o ser humano tem essa capacidade, portanto, tanto consegue fazer as coisas, o bem como o mal, mas aqui o esforço terá que ser realmente para conseguirmos melhorar muito no que diz respeito aos incêndios florestais. Eu acho que a aposta tem que ser muito no planeamento e também na prevenção, cada vez mais. Portanto, temos cerca de 9 meses ao longo do ano para prevenir cerca de 3 ou 4, que são os mais problemáticos, e é aí que nós temos que apostar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Foi notícia esta semana que havia casos de gripe A em doentes no Hospital de Abrantes. Primeiro eram 9, depois eram 20 e tal. Ora bem, vamos desmistificar a gripe A. Não, a gripe A é uma gripe vulgar, no nosso tempo agora, é uma gripe vulgar, é uma gripe que foi perigosa aqui há uns anos porque não se conhecia ainda muito bem o vírus. Era uma gripe que diziam ser derivada da gripe porcina, o que veio a provar-se que não era. É uma gripe provocada por um vírus que está contemplado na vacina que as pessoas devem levar no início do inverno. O hospital tomou a atitude e tomou a medida, e muito bem, de isolar aqueles doentes, de restringir o horário de vacinas e de restringir o número, o horário de vacinas, perdão, o horário das visitas, e restringir o número de visitas. E porquê? Para proteger os doentes que já lá estavam com alguma doença, que já lá estavam doentes e que alguém para lá levou, para os primeiros doentes, a gripe. E para proteger as pessoas que iam visitar esses doentes. Ora bem, eu falo muito em vacinas, falo, e há bocadinho até me enganei a dizer as vacinas, porque se todos se vacinarem em relação, e quando me digo todos, refiro-me até aos profissionais de saúde, cuja percentagem de vacinados é baixa. Se todos se vacinarem, nós não temos números de casos de gripe A. Não podemos falar em surto. Todos tivemos, no nosso país, houve um surto de gripe, agora há muito pouco tempo, que já está numa fase descendente, que já não preocupa. Ali não podemos falar num surto de gripe. É a gripe normal dos invernos. É a gripe que todos temos, que ao fim de 2 dias sem febre já não é contagiosa. Mas uma coisa muito importante. Nós não devemos andar nem a tossir para cima das pessoas, nem a espirrar para cima das pessoas, não devemos partilhar os copos, nem as escovas dos dentes, nem os talheres. Ora bem, se não devemos fazer isso, e se não fizermos isso, não, já estamos a fazer uma medida de prevenção da gripe. A higiene social, como eu costumo dizer, a higiene que se deve ter, o saber estar a tossir, a espirrar, o saber estar nestas matérias, faz com que não se transmita a gripe. São simples e unicamente esses cuidados. As pessoas que vão ao hospital visitar os doentes põem uma máscara, pois põem, vão cá de fora, estão sujeitos a mais vírus, e as pessoas que lá estão já estão doentes por outros motivos. Portanto, não vamos estar muito assustados nem preocupados com a gripe A que correu nas notícias que existia no Hospital de Abrantes. Em todo o lado há gripe A. Vamos é saber, primeiro, na altura em que deve ser, fazer a vacinação, e depois saber realmente as medidas de prevenção, para não andarmos aí a, quem diz a gripe A, diz outro vírus qualquer, outra bactéria, que algumas são nossas comensais, ou seja, habitam em nós, sem nos fazer mal, mas podem fazer mal a outras pessoas.
Rádio Air, informação.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.